Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Bom, estamos aqui de volta com Na Onda da Vida Especial, que hoje debate o uso de cobaias em pesquisas científicas e também no ensino. Conosco no estúdio as professoras Ana Lúcia Brunelti Godard e Gilcinede Cássia Santana. Bom, antes de continuar a nossa discussão, eu queria colocar para vocês aqui uma gravação que a gente tem de uma entrevista com a presidente da ONG Fala Bicho, Sheila Moura. É uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de conscientizar o homem para a importância do animal na sua própria sobrevivência. Então, tem um outro lado, né, que é o lado do público, e eu queria colocar para vocês as questões que ela levantou e a gente debate em seguida.
A discussão do uso de animais em pesquisas científicas visando a saúde humana tem aqui no Brasil tomado vulto nos últimos 15 anos por conta do ativismo de defensores dos animais. Coisa que eu considero lamentável. Lamentável porque não estamos na discussão do coitadinho do bichinho, mas na covardia praticada contra a população em nome de um paradigma que há muito deveria ter sido detonado por profissionais da área de saúde, como fez o médico inglês Dr. Vernon Coleman e a americana doutora Marcia Angeli, que publicou o livro A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, onde denuncia os grandes interesses econômicos dessa indústria. Os profissionais da área de saúde não podem continuar coniventes no uso de animais como modelos de doenças humanas por falta de lógica e confiabilidade do processo que visa apenas a manutenção da própria doença. Quando falo em confiabilidade, pergunto aos pesquisadores onde está a lógica em produzir convulsões em pobres ratos para se estudar a epilepsia. Ou seja, induzir ataques semelhantes à epilepsia, que é uma doença humana, simplesmente para achar a cura dos ataques induzidos? Fala sério, é no mínimo me considerar estúpida demais. Aliás, a quantidade de publicações de curas ilusórias que rendem prestígio a determinados cientistas está à disposição, não só nas revistas especializadas, mas também nos jornais que lemos diariamente. Por exemplo, o título da matéria diz assim: cientistas descobrem vacina contra o câncer. Daí, o texto da mesma matéria conclui: pesquisas em animais apresentou um bom resultado, mas sua aplicação no ser humano vai demorar um pouco, já que boa parte do que funciona em animal não tem efeito em humanas. E olha que eu usei como exemplo as palavras do Dr. Carlos Gil, que é chefe de pesquisa clínica do Instituto Nacional do Câncer. Olha, isso consegue me tirar do sério, porque o Zé Povinho fica por fora desse tipo de fraude que se faz em nome do poder médico-científico. O público não se dá conta da profundidade do assunto quando lê nos jornais que a Anvisa tirou este ou aquele medicamento do comércio. Aliás, o público nem se dá conta da quantidade de farmácias que existe no quarteirão que ele mora. O grande público não percebe que a medicina perdeu sua dimensão mais humana, que aumenta o número de mortes por uso de remédios e que sustentamos cientistas que gastam nosso dinheiro apagando memórias seletivas de roedores. Para ratos, tudo. Para humanos, o engodo. Este é apenas um dos estúpidos usos de animais em pesquisas, mas a sua utilização alcança as raias da imoralidade e desumanidade com seres sencientes, ou seja, seres capazes de sentir dor como qualquer um de nós. Doenças humanas têm que serem pesquisadas em cobaias humanas, com toda a ética necessária, coisa que é desprezada na pesquisa animal. Pior é ouvir pesquisadores que ainda alegam que é um mal necessário sem se dar conta que eles mesmos se confessam criminosos, ou seja, usam o crime para o seu sustento financeiro. Quando estou mais revoltada que o normal, dou voz de prisão ao camarada, já que é criminoso, confesso. Esses ditos profissionais são uns covardes e preguiçosos que não querem estudar as grandes atualizações trazidas pela engenharia genética. nas diversas ocasiões que me dirijo aos estudantes, eu peço somente uma única coisa: se informem. Coloquem a moral e a ética na frente do seu interesse e não sejam apenas mais um boi na boiada. Façam a diferença na profissão que escolheram. Não se omitam e falem a verdade dos fatos, porque um dia a experimentação animal será considerada tão absurda, tão inaceitável, como hoje nos é a ideia do Holocausto, da escravidão, da Inquisição.
Bom, gente, nós demos aqui a voz a uma pessoa que tem uma atividade totalmente diferente do que nós temos aqui. É uma pessoa que defende, né, o uso de animais de uma outra forma, né? Então, essa questão que ela colocou aí dos experimentos feitos em animais nem sempre poderem ser usados em humanos, isso aí é uma tendência que tem alguns grupos, né, usando vários exemplos de medicamentos que não funcionam, né? Então, primeiro eu queria que a gente discutisse isso aí. Eu tenho aqui, nas minhas pesquisas, eu olhei uma associação que chama Americans for Medical Advancement, né, que é uma associação que tem médicos e cientistas, e um dos objetivos que eles têm é de conscientizar as pessoas se é preciso usar aquele animal, se os estudos genômicos, né, toda essa coisa do genoma que tem sido feito hoje em dia, isso já tem resposta para algumas questões, ou se realmente precisa. Então vamos começar aqui. Ana Lúcia, você pode falar, eu sei que tem uma visão dessa coisa do sequenciamento do genoma, né?
Uhum. Eu acho que, como ela colocou, né, o fato de você chegar no final de uma pesquisa e você colocar uso desse fármaco, que seja no homem, ainda tem anos a vir, a gente não pode aplicar diretamente, acho que tem dois pontos. Eu tenho vários exemplos onde a aplicabilidade do animal para o homem foi imediata. Por exemplo, eu cito aqui dois exemplos rápidos, ou três mesmo. Nós temos a fenilcetonúria, que é uma doença extremamente conhecida, que tem um teste de pezinho no mundo inteiro, aquela coisa toda. Então, a maior parte dos pacientes com fenilcetonúria tem uma mutação no gene onde falta enzima que vai quebrar a fenilalanina no organismo. Então, a gente tira a fenilalanina da alimentação, a criança vai um pouco melhor. Só que tem 3% desses pacientes que não respondem a esse tratamento. O que acontece?
A dieta não adianta nada.
O que aconteceu? Aconteceu que num animal, num camundongo, foi descoberto um segundo gene que causa também a fenilcetonúria, mas é um cofator. E para se curar essa criança que não responde à dieta sem fenilalanina, a gente tem que dar esse cofator. E isso só pôde ser possível porque houve um estudo no camundongo. Ele fez abrir uma janela de conhecimento que a gente não tinha. Um outro exemplo. O primeiro gene claramente envolvido com a obesidade humana, que é a leptina, foi identificado e clonado no camundongo. A partir da sequência da leptina animal, conseguiu-se a sequência do gene no homem e começou a se produzir leptina in vitro. Segundo exemplo. O organismo humano, que é chamado uma doença, que é chamada osteogênese imperfeita, a gente só descobriu o que estava acontecendo no animal e a transferência foi direta para o homem. Então, a gente tem N exemplos onde a transferência de conhecimento e de aplicabilidade é direta.
Eu posso complementar, Ana. E no caso, por exemplo, na veterinária mesmo, várias técnicas cirúrgicas são desenvolvidas, por exemplo, no cão e depois transferidas para o homem. Na reprodução, várias técnicas de reprodução são transferidas hoje para o homem, que foram inicialmente usadas em bovinos e equinos.
Essas técnicas de fertilização
in vitro.
Todas foram começadas no animal.
Todas foram iniciadas no animal. E são hoje têm uma aplicabilidade enorme na medicina humana. Então, eu acho muito radical falar que, né?
É uma coisa que a gente tem, nós, né? São as variações dos genes. Uhum. Qualquer população humana ou mesmo de animais que a gente for falar, a gente tem essas variações e vão ter respostas diferentes às drogas, né? Uhum. A crítica que ela faz à indústria farmacêutica, de certa maneira, é válida. Eu acredito que a gente tem que ter consciência de que a gente tem que ter conhecimento.
Nós temos as limitações.
Né? Nós temos as limitações que nós reconhecemos que elas existem.
Então, essa diferença que tem do metabolismo do animal e ao metabolismo humano. Isso aí seria equiparar a essas variações que a gente tem dentro da população humana, por exemplo?
Dentro da na veterinária, para você ter uma noção, nós temos diferença entre as espécies.
Uhum.
Por exemplo, o medicamento ele produz um efeito no cão, mas não produz no equino. Então, ele não pode ser usado no equino, porque é uma espécie diferente.
Então, tem que ser dentro feito
dentro da mesma
específico para equino, por exemplo.
Dentro dentro do cão mesmo, existem raças que não respondem. Por exemplo, clássico a ivermectina. Ivermectina, que é um vermífugo que a gente utiliza, né? Um endectocida, usado para controle de carrapatos e de endoparasitos também, que é muito utilizado na veterinária. Existem determinadas raças de cães que se intoxicam muito rapidamente com esse medicamento, porque tem uma constituição diferente da barreira hematoencefálica. Então, isso a gente também tem no ser humano, né? Também tem. Então, a gente não pode... esse medicamento, por exemplo, ele é contraindicado para cães, porque os cães se intoxicam com mais facilidade. Mas não é contraindicado no equino, não é contraindicado no bovino, não é contraindicado em outras espécies, né? Então, existem as limitações, né, dentro das espécies.
A ciência tem suas limitações de qualquer maneira,
de qualquer forma.
Só que a gente tem tido muitos avanços.
Muitos.
E o caso, por exemplo, especificamente das vacinas. Como é que a gente estudaria as vacinas? Né? Em doenças graves, por exemplo, como a AIDS, um medicamento para a AIDS, como que a gente estudaria isso no ser humano? Seria difícil. Então, nós temos que lançar a mão de animais para fazer esse estudo.
E a questão de cosméticos, vocês têm o que falar?
Olha, a questão de cosmético é muito blá, blá, blá. E hoje em dia, ninguém mais usa animal para fazer teste em cosmético.
Tudo que tinha que usar já foi.
Mas a gente tem que lembrar que a gente sempre fala assim, a substituição, né? A cultura de células. Me fala uma coisa, de onde vem as células? Dos animais. Eu vou ter que usar animal para fazer a minha cultura primária de células. E eu vou ter que renovar essas células. E toda vez que eu for renovar essas células, eu vou usar um animal. Ou mais. Então, é muito relativo falar que a substituição de animal, por exemplo, seria os experimentos in vitro usando culturas de células. Nem sempre é possível.
Ok, gente. Esse aí dá muito pano para a manga. A gente não vai ter muito tempo para falar, não. Porque no próximo bloco, eu queria que a gente falasse especificamente sobre o uso de animais no ensino, tá? Então, até daqui a pouco.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.